autorizado, mandou na área, a cabeçada, Jailson, acabou! Itaquera, Borja, mil vezes Borja em Itaquera.
E tá treta no túnel lá, né?
Final de jogo, tem que saber perder também, porque quando ganha, fica falando que é mimimi, e agora querem pegar lá os jogadores do Palmeiras no vestiário. Tem que saber ser gigante como o Palmeiras foi. Larga na frente o Palmeiras. Derrota o Corinthians e mais de 40 mil torcedores. Sai na frente o Verdão. Ganha larga vantagem agora para o jogo de volta no domingo. Respira, torcedor. Respira. Vencemos em Itaquera de novo. O Palmeiras está na final. Chora, corintiano. Chora que o jogo de volta tem mais. Eu quero é mais, André Nery, eu quero é mais, o Verdão sai na frente.
Galera aqui enlouquecida no YouTube aqui, todo mundo falando do Bojão, gambá lixo e tal, vai tomar goleada no Allianz. É isso aí, cara, pra você ver como são as coisas, né? A gente perde a mimimi, né? Quando os caras perdem, não sabe perder, né? Então, fica lá esperto enquanto eu vou tentar trocar a live aqui.
Os jogadores saindo do gramado agora. Vamos ouvir todo mundo aí, Cláudio. Põe o Fagner aí falando. Vamos ouvir a galera toda.
A gente começou a propor o jogo, tentar chegar, né? Mas eles se fecharam bem. E também não sofremos contra-ataques perigosos, onde possibilitou eles ampliar a vantagem.
Tá certo, obrigado.
Lucas Lima.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que foi conversado rapidinho nessa roda, o que dá pra falar, claro, mas o quanto até você fez uma função, aparentemente foi um jogo você bem aplicado ali na marcação, e como isso funcionou pra dar certo hoje?
O professor, ele colocou uma função pra mim, tá tentando anular, sair do jogo deles com o Mike, acho que deu certo, valeu o sacrifício, acho que a equipe tá de parabéns por deixar o eu de lado e o conjunto foi excelente hoje, lutamos até o final, um grande resultado, conversamos ali que não ganhamos nada, temos outro jogo em casa, pezinho no chão para decidir com muita força.
Obrigado, Lucas.
Bruno Henrique.
Partida fora de casa, o que o Palmeiras deve fazer agora para conseguir, para manter essa vantagem no segundo jogo?
O jogo hoje foi muito bom, foi um grande clássico, né? O nosso time soube jogar o jogo, tivemos a oportunidade no começo, fizemos o gol. É muito, muito boa essa vantagem, é um jogo muito difícil. Agora a gente tem a Libertadores na terça-feira, né? Descansar agora, pouco tempo agora que a gente tem. E essa vantagem é uma vantagem muito boa, mas a gente tem que fazer muita coisa ainda no indicado pra gente sair contigo.
Tá certo, obrigado. O Palmeiras nasceu no final, venceu o Santos, depois tinha toda a torcida e não foi o placar que vocês queriam, apesar da classificação. O que você diria para o torcedor que vai ser diferente nessa final, agora na Arena, enquanto por isso?
Eu acho que é uma outra decisão, é mais um momento especial, onde a gente fez um baita jogo de disposição, de garra. A gente sabe do histórico de um clássico, Palmeiras e Corinthians, principalmente na final, fazia muitos anos que não tinha, né? E acho que um momento especial para nós jogadores, para a gente estar deixando nosso nome na história do clube. Então a gente entrou também com esse pensamento, entramos mobilizados para fazer um grande jogo e acho que não foi diferente. Fomos merecedor, né? Conseguimos marcar bem, conseguimos criar oportunidades de gols, né? E acho que está todo mundo de parabéns pela vitória. Agora é com o nosso torcedor também no Allianz para lutar, casa cheia, para nos apoiar o jogo todo, sabendo que não tem nada decidido, né? Porém, temos o fator de jogar em casa, né? Com a força do nosso torcedor, para que possamos conseguir um grande jogo aí e conquistar esse título tão importante.
A parte do que funcionou hoje, a meta fantástica com você, o Lucas Lima, eles falaram. Teve um exagero da filha, talvez, ali, muitos cartões, a briga no intervalo. Acho que o Palmeiras
acabou sendo prejudicado ou beneficiado com isso?
Não, acho que algumas equipes sentiu, né? Até porque o Cleiton também é um jogador de qualidade, um jogador que sempre cria dificuldade. Porém, o Marcos Rocha estava anulando muito ele bem hoje, anulando bem ele, né? E o Felipe é um jogador também experiente, de muita marcação, né? Porém, aconteceu, mas né, voltamos com toda essa disposição. O Roger foi muito inteligente na parte tática, naquilo que ele nos passou, né? Sabemos que o Corinthians tem uma equipe de muita qualidade, né? Gosta de movimentar bem ali no meio-campo, de ter a bola, né? Porém, conseguimos anular isso também, né? Para não dar chance para eles e conseguimos fazer o gol lá na frente. Obrigado.
Tá aí, vamos pro nosso pós-jogo aí então, André.
Vamos sim, só pegar aqui a nossa vinhetola, cadê você? Vamos lá!
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo o que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
O som de Reggae Reves. Final de jogo em Itaquera. O Palmeiras sai na frente numa final emocionante, com tudo que um jogo entre Palmeiras e Corinthians tem direito: confusão, expulsão e monetização.
Ah, e sim, ó. Agora aqui é o Eliseu Zibel. Palmeiras está de parabéns do jeito que jogou. Vamos ser campeão, porco.
Pois é, vamos começar então o nosso
resumo da partida.
Começando com ele, o senhor Palmeiras, Cláudio Ritchie. O Verdão 1-0 bateu o Corinthians.
Bom, vamos lá, né?
Quer uma cervejinha aí pro coração?
Uma cervejinha vai bem, mas a gente esperava um Palmeiras dedicado, a gente esperava um Palmeiras esforçado, sabendo a dificuldade que é jogar diante da torcida do Corinthians, lá no estádio, um gramado diferente dos demais gramados que o Palmeiras está acostumado a jogar. Lógico que a qualidade do gramado é boa sim, mas é um gramado misturado lá, é semi-sintético.
É rápido, né?
É, então dificulta mais ali, e eles molham demais também o gramado. Mas o Palmeiras fez o que o torcedor esperava, não esperou o Corinthians jogar para depois jogar no contra-ataque. Foi inteligente, marcou muito bem o time do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Achei que no segundo tempo o Corinthians fosse sair mais, né, para buscar o resultado. Mas ele começou meio atordoado também, porque perdeu um jogador que era muito importante para o esquema tático, né? Assim como o Palmeiras perdeu, mas marcador a gente tem para substituir na altura, né, quando a gente perdeu o Felipe Melo. Mas o placar foi excepcional, foi fantástico. É lógico que não tem nada decidido, é outro jogo no Allianz Parque no próximo domingo, mas o Palmeiras mostrou que é muito superior, e se jogar bola não adianta, cara, não tem hábito que vai fazer o Palmeiras perder o jogo. Então hoje tá de parabéns o time inteiro, eu não vou tirar nenhum aí, todo mundo se doou ao máximo. A gente viu jogadores extremamente cansados. O Dudu pediu para sair quando ele viu que não dava, porque o Bruno Henrique estava machucado. Ele aguentou em campo, não aguentou mais da pique, até tentou dar pique depois disso, mas a gente viu que ele estava realmente extenuado. Então estão todos de parabéns, e o Jailson é um monstro.
Monstro.
Que goleiro.
E que legal goleiro. Que acabou na defesa dele, né?
Que goleiro espetacular. Olha, a seleção brasileira, se convocasse o Jailson, estaria muito bem servido.
Vai não.
Pois é. Doutor Walter Perrone, o seu resumo do que foi esse jogo hoje?
O Palmeiras se portou bem desde o início, dando chance ao rival. O Roger armou bem o time, o Borja com uma referência no ataque, foi bem até a substituição, infelizmente teve que sair, né, por conta da expulsão do Felipe. Mas o resumo foi, o time todo foi bem, só o Diogo que entrou um pouco desligado, mas também sem ritmo de jogo, não dá para esperar muito dele, né, e entrou numa roubada com a contusão do, Vitor Luiz. Mas de resto, o Marcos Rocha muito bem na defesa, no apoio. Dudu hoje foi um monstro. Jogou pro time, ele e o Lucas Lima. Jogaram muito. E é isso aí. É pra domingo, manter essa pegada aí. E se Deus quiser, mais um título pra nossa coleção aí.
É isso aí, Luara. E o coração, como é que tá aí, hein? Que coisa. Até lágrimas rolaram aí na hora do gol do Borja.
Agora tá mais tranquilo, bem mais calma. Não é uma vantagem grande, lógico, mas é vantagem, é isso que importa. Agora em casa é manter a tranquilidade, mostrar quem é que manda. Jogou muito bem hoje, é só manter esse ritmo. Tomar um pouquinho de cuidado com alguns vacilos da marcação. O que acontece, normal, ninguém é perfeito, né? Mas em casa eu creio que a gente vai conseguir mostrar superioridade e dar uma segurada boa neles.
É isso aí, quer resumir, André?
Eu vou resumir o jogo em aplicação e raça. Foi... Nos últimos cinco clássicos contra o Corinthians, o Palmeiras não apresentou isso. E quando apresentou, superou o time do Corinthians, que não é melhor que o nosso. Só que num clássico desse tamanho, cara, não tem essa, entendeu? Se você faz isso, você se aplica, se doa, se entrega, você consegue resultado. E foi o que o Corinthians fez nos últimos clássicos contra a gente. Então, parabéns por essa entrega, por essa aplicação, essa vontade de ganhar, esse sangue nos olhos, entendeu? Não acabou saindo ali com nervosismo, nada, por estar jogando fora de casa. Parabéns, e se fizer isso no Allianz, pode pegar o caneco e levantar. Simples assim, entendeu? No resumo aqui, só quero colocar também, lembrar que a expulsão do Felipe Melo foi injusta. Foi injusta. Injusto também o Henrique e o Gabriel passar o jogo inteiro apitando o jogo, pressionando, dando porrada e só tomar um amarelinho ali. Então, fica aqui minha indignação para esse aí, mas isso deve ser o coração do juiz.
O meu resumo é que o Palmeiras fez um jogo, além de tudo, muito inteligente. Esperou o Corinthians, claro que o gol logo no início do jogo abriu margem aí para o Palmeiras jogar com mais inteligência, esperando o adversário se abrir, porque não é a do Corinthians propor o jogo, principalmente em clássico. E aí o Palmeiras foi superior na bola, no segundo tempo cansou, é verdade, o time do Corinthians atacou mais, mas já era esperado, porque quem precisava ir atrás do resultado era o time do Corinthians e não o Palmeiras, que agora, além da vantagem de jogar em casa no domingo, joga com a vantagem do empate também, o que seria legal. Está começando lá a coletiva do Carille, a gente esperando.
Eu tô aguardando
a coletiva do Roger.
Nada, pode continuar.
Mas foi um jogo muito igual, um jogo muito brigado, sem polêmicas de arbitragem, no que quer dizer em relação a lances que poderiam, um gol anulado, por exemplo, um pênalti, não teve nada disso.
Nada.
Mas na,
só os cartãozinhos que
mas
segurou,
na questão,
né?
Disciplinar, o árbitro ali, depois do final do primeiro tempo, deixou a desejar. Ali não é nem culpa do árbitro também, porque na hora da confusão, tinha que ir em quem viu de fora, né? Porque é muita muvuca, o árbitro estava no meio do negócio.
Gente viu de fora o que
pois
aconteceu.
Pois é, e aí o Felipe Melo pagou pela fama, foi expulso, o Cleison também estava muito nervoso desde o início da partida, o Henrique também merecia cartão, não recebeu, mas enfim, resultado muito bom para o Palmeiras, que traz para casa, depois de quatro jogos sem saber o que era vitória contra o Corinthians, volta para Barra Funda agora com uma vantagem muito grande na mala, e fica aí agora também a dúvida o que o Roger vai fazer na semana que vem, né? Na terça-feira, se vai colocar um time misto para enfrentar o Allianz Lima, porque está 1-0, tem vantagem, mas não tem nada a ganho, como o Lucas Lima falou ali, é pezinho no chão, porque o bicho vai pegar aqui no Allianz, viu, André?
Vamos lá, vamos rodar, vamos puxar aqui um.
Arquibancada virtual.
Vamos lá. Deixa eu repor o som aqui, tá, vamos lá aqui. Somzinho.
O tal do Romero, como não conseguiu ir para a Copa do Mundo de 2018, ele poderia ter uma grande oportunidade na RGT. Que vocês conhecem, eu não preciso falar o nome da empresa. A RGT, porque ele é um grande artista. Eu vou te falar, ele se desdobra, ele deita, ele revigora, ele faz de tudo. Ele é um cara fantástico. Como é que não vai para a Copa do Mundo? Imagina só. Imagina o VAR com o Romero. Como é que seria? Como é que seria mais gostoso? O VAR com o Romero ou o Romero sem o VAR? Um abraço a vocês. Vai, Palmeiras!
Ah, o Romero com o VAR seria minissérie, né? Todo jogo um capítulo diferente.
Palmeiras soube jogar o clássico, teve uma ótima postura. Para a terça, eu colocaria um time misto. Deixaria o Dudu no banco. Aqui fala o César Luiz de São Paulo.
Quem fala é o César de São Paulo. Achei que hoje o Palmeiras foi jogo, soube jogar um clássico, se fechou certo. É que, infelizmente, o Palmeiras teve que fazer duas substituições por
necessidade.
Contusão. Porque hoje o jogo estava lindo para o Keno. Se tivesse o Keno em campo, acho que o Palmeiras teria feito mais um no mínimo, viu?
É, o César Luiz aí falou mesmo, é que a gente não pôde fazer essa substituição aí.
Foi pela condição do jogo.
Pela condição do jogo. Vamos mais um aqui?
Aí, galera da web Rádio Verdão. Dá pra ganhar dos gambá, não podemos dar mole, ficar atrás, não podemos cometer o mesmo erro do Sardinhas, do Santos, nós temos que ganhar, dá pra ganhar de 3-0 dos caras, temos que jogar bola, ir pra cima, Verdão campeão. Lua, é Bentinho palmeirense de Taubaté, Lua, grande abraço.
Bentinho, muitos beijos, que saudades.
É o Dentinho de Taubaté, vamos rolar e tem no pique.
Nota dos jogadores.
Nota dos jogadores agora na
porcada.
Pedra. Um por cada?
Isso.
Vamos começar então com o André Neri.
Sim.
Como é que foi a nota do Jailson da Massa?
Esse aí é o Arcucur, né, mano? É ótimo.
Ótimo, né? E que legal que a imagem final do jogo é com ele segurando ali mais uma defesa, né?
É, pena que vão fazer de tudo pra tirar ele da final, né?
É isso aí. Flávio Ritt, Marcos Rocha com a 22.
Ótimo.
E o Antônio Carlos, o nosso zagueirão, hein, doutor Walter?
Foi bem de novo, muito bem na zaga, um ótimo também para ele.
E o Thiago Martins, Luara, que para mim surpreendeu hoje, jogou bem.
Ótimo, muitos palmeirenses estavam com medo dele, já falando mal antes, mas ele tirou cada bola, impressionante.
Pois é, e aí depois a gente tem a nota do Vitor Luiz, André Neri.
Bem, até enquanto estava no campo, né? Pena que se machucou ali e precisou sair, porque ele tava segurando a lateral esquerda ali muito bem, né?
Pois é. E aí no lugar dele entrou, ainda sem ritmo de jogo, numa fogueira danada, o Diogo Barbosa, atual de Ritt.
Por estar fora de ritmo e tudo mais, mas de qualquer maneira acho que ele ajudou também, foi útil ali com a qualidade do toque de bola. Vou dar bom pra ele.
Ah, expulso pelo lado do Palmeiras, doutor Walter, foi o Felipe Melo. Mas qual foi a nota dele, hein?
Ele, enquanto estava em campo, estava muito bem. Ele estava marcando bem o Rodriguinho. E os 45 minutos, enquanto ele estava em campo, estava ótimo para ele também. Até ser expulso injustamente, né? Porque ele não fez nada. Ele só botou a mão na cara do seu Creyson, né? Ele ia tomar um soco e botou a mão na cara dele. Ele não fez nada. Então, como vocês disseram, é o histórico dele que acabou prejudicando.
Pois é, e aí então mostrando de novo a confusão
ali no túnel, né? Os reservas que foram pro túnel, Roger Machado, os caras querendo arrumar ali.
Pois é, coisa de time, mano. É, você viu que já tem um cara ali do Corinthians com o celular já.
É, não, é aquele cara da federação.
É,
aquele cara da federação, viu, aquele tiozinho que tava ali.
Seguindo aqui então, foi o doutor agora Luar, então, o camisa 19 que saiu machucado, Bruno Henrique.
Jogou muito bem, não vi grandes erros nele. Ótimo.
É tão engraçado, né? A gente tá vendo aqui o replay do lance. Lá em Itaquera é tão complicada essa história de arbitragem que os jogadores, a gente aqui, na hora que sai o gol, fica todo mundo esperando pra ver se confirma.
Hoje não tem nada mesmo,
mas enfim. No lugar do Bruno Henrique, Cláudio Ritt, entrou o Thiago Santos e foi amarelado também.
Bom.
Doutor Lucas Lima, que tava meio sumido nos últimos jogos, muito cobrado. Como é que foi o Lucas Lima hoje?
Ótimo em campo, ele...
Apareceu pro jogo
e outra coisa, ele foi muito voluntarioso pro time, porque ele tanto atacou como defendeu, correu os 90 minutos e exerceu bem a sua função tática na equipe.
Pois é, e aí com a camisa 7, o nosso capitão Dudu, como é que foi o Dudu hoje, hein? O brigão Dudu.
Monstro! Acho que ele foi ótimo, ele conseguiu cavar muitas faltas, cavar não, né? Sofreu faltas a nosso favor, algumas ele exagerou um pouquinho ali, mas jogou muito bem.
Na sequência, o camisa 29, que vem muito bem no ano, mas hoje não marcou gols, Claudio Hitch, William.
Bom,
seco assim?
Assim, seco assim, desse jeito.
Que gostoso, hein? E o Borjão da Massa, hein, André Neri?
Bom também, cara. Segura ali a zaga, né? Fez o papel dele e fez o gol, cara. É estrela, moleque.
Correu bastante, hein?
Correu bastante, ele tava ligadão ali, saindo de lateral, indo marcar no meio de campo, tava impressionante. Bom, sim.
Pois é, e aí pra finalizar, Dr. Walter, com a camisa 10 no lugar do Borja, entrou Moisés.
Na minha opinião, foi muito bem. Ele é um jogador calmo, mas percebe que ele vai na bola com tranquilidade, ele não se desespera. Entrou muito bem, entrou tanto no desarme quanto na armação do jogo.
O Cleison, pra mim, vermelho.
É um safado, não, é impressionante. E olha assim, ó, mais um parabéns aí pro Felipe Melo, que tomou o vermelho e nem falou nada, velho.
Saiu.
Saca? Problemas de falar alguma coisa lá e depois os caras pegarem imagem, né? Porque agora os caras pegam imagem até do cara no banheiro, a hora que ele vai, né, dar aquela. Hã? E os caras pegam imagem, estão filmando.
Essas foram as notas dos 11 que venceram. Dos 11 não, dos 12, 13, 14.
Então, que venceram. Eu estou esperando a coletiva aqui, mas como todo mundo sabe que lá a internet é uma cheat,
vamos seguir com a nota dele.
Nota do técnico.
Claudio Hitch, a nota do Roger Machado hoje, que se obrigou a fazer duas alterações por questões físicas.
Ótimo. Ele entrou com o time principal, ele entrou com aquele time que ele já vinha fazendo um bom trabalho, o time que deu a arrancada para chegar à final do campeonato, acreditou no Borja, fez o Borja jogar, fez o Borja se sentir à vontade, e olha, vou te falar, tem estrela também o técnico. Ótimo.
E os caras procurando de qualquer jeito, nossa, alguma coisa que o Felipe Melo fez, eles não fez nada. É impressionante. Olha, tinha que ser. Nossa, como que tem raiva dessa emissora, viu, mano?
Aquela cotovelada, nossa, até agora não via.
Foi agora ali, ele passando atrás ali, encosta no Cleison. E aí a confusão foi armada. Mas é o seguinte, a nota de hoje do Roger. Muito bom, excelente hoje. Entendeu o que foi o jogo, conseguiu na medida certa pilhar os jogadores. A entrevista dele ontem, a gente já notava que ele se preocupou um pouco mais com esse jogo do que foi na primeira fase. Aquela derrota ainda no primeiro tempo, no primeiro clássico do ano, foi fora da área. Esse cara, pelo amor de Deus, hein? O lance da mão do Antônio Carlos foi fora da área.
Cara, a emissora vai procurar tudo quanto é jeito, alguma coisinha pra causar polêmica.
Pois é. Ele tá com o corpo pra fora da área, a bola bateu na mão, no corpo dele, fora da área, pô. E, bom, seguindo então, o Roger entendeu aquela derrota, doeu aquela derrota, sim, mas serviu. Porque o Palmeiras, depois daquele jogo, melhorou muito no campeonato. E, embora tenha perdido depois para o São Caetano com o time reserva, mas o Palmeiras mudou muito sua postura dentro do campeonato e foi muito bem. Luara, a nota do Roger.
Ótimo, excelente, extraordinário. Mesmo na pressão, porque às vezes ele já entra com uma determinada substituição em mente, assim, tipo, caso aconteça isso, eu vou fazer aquilo. Mas você ser obrigado a fazer substituição é muito complicado, porque é muita pressão, você decide na hora. E ele foi excelente.
Pois é, doutora, a nota do Roger?
Foi ótimo. Ele soube. Ele vacilou naquele jogo que nós perdemos no turno. Ele soube transformar aquela derrota numa postura tática diferente para hoje e tirou proveito e foi muito bem. Ótimo.
É isso aí. Agora parece que vai começar.
Vamos começar agora a coletiva do técnico Roger Machado.
Vai por aí, porque por aqui parece que não vai.
É muito difícil a gente imaginar um Palmeiras diferente terça-feira, porque imagina-se que nesse momento a final acaba sendo mais importante.
mais importante agora nesse momento é a gente descansar todo mundo e reavaliar todos, né, a partir de amanhã a gente começa a pensar no jogo da Libertadores. É um jogo importante também. Os 3 pontos que nós ganhamos fora, eles só vão ter valido a pena se nós confirmarmos em casa, né, vencendo na terça-feira. Agora, não dá para desconsiderar o desgaste. Nas duas substituições, eu fiz uma estratégica e outras duas foi pelo desgaste e pelo Vitor ter sentido. No momento que o Vitor sentiu, eu estava pronto para colocar o Keno em campo e continuar tendo velocidade pelo lado. Agora é tentar descansar. Com relação a desgaste, é inevitável. Esse é o nosso calendário. Eu sempre tenho dito e vou reafirmar novamente, o dia que a gente pensar o calendário com critério, todo o restante vai vir na evolução da esteira de um campeonato bem organizado. Porque é impossível você manter o mesmo nível de atuação jogando, não é nem o número total de jogos no ano, mas a densidade num espaço muito curto, não há como recuperar devidamente. Daí hoje a gente viu o desgaste nas duas equipes, o campo molhado, o 45 com o campo maior, porque 2 jogadores ausentes, mas é o que temos para esse momento. Agora é lidar com o que temos.
Rogério, tudo bem? 2 perguntas. Primeiro, quanto gol logo de cara fez com que o seu adversário tivesse que mudar o esquema de jogo, te facilitou 1-0 logo de cara, talvez quebrou um pouco a equipe do Carilho. Quanto foi bom para você aquele gol logo de cara, para aquilo que você pretendia na partida? E uma segunda, o que os jogadores falaram para você no vestiário a respeito da confusão? Porque a rede social tem muita gente, eu só vi o lance uma vez, mas tem muita gente que viu o lance várias vezes na TV e que disse que o Felipe Melo pagou um pouquinho pelo currículo dele. O que ele passou para você?
Então, foi a minha pergunta, desculpa.
Sobre o gol se quebrou.
Então, claro, sem dúvida. O gol logo no início nos deu, como eu disse, nos deu o tom de como que reforçou a nossa estratégia de marcar as principais ações do Corinthians. Eu acho que a gente conseguiu com êxito, principalmente no primeiro tempo. A partir da expulsão, foi um outro panorama. Mas a estratégia também é muito parecida, com exceção de a gente tirar um jogador de centro, e ficar com a velocidade pelos lados. Agora eu entrei no intervalo, e conversei com o Felipe e ele disse: professor, não fiz nada. E as imagens mostraram que eu acho que foi, como você disse, talvez um exagero, pagando pelo retrospecto. Essas confusões ali no jogo, na verdade, não deveriam nem acontecer, né? Fica feio. Agora é a página virada e que não leva nada para o próximo confronto.
Roger, sobre o primeiro tempo, que foi onde o placar se construiu, o Corinthians teve mais posse de bola, só que boa parte dessa posse, mais da metade, ela ficou com os 2 zagueiros, com o Henrique e com o Balbuena. A gente viu o Palmeiras a todo instante fechando a linha de passe, as opções de passe na saída de bola do Corinthians. Isso era uma estratégia? Você acha que de alguma forma isso surpreendeu o Carilli? Esperava outro tipo de proposta de vocês?
Não sei se surpreendeu, mas foi eficiente a forma como a gente entendeu que deveria agir para neutralizar a construção da jogada, o início de construção do Corinthians nesse momento. Fomos eficientes. Boa parte do tempo a gente conseguiu fazer bem. Isso impediu os jogadores de meio pegarem a bola em condição de acionar as jogadas fortes que eles têm pelas beiradas.
Roger, boa noite. Gostaria de saber a respeito da sua opção, que você falasse mais sobre a opção pelo William. E também, se no segundo tempo teve algum momento que te incomodou. Eu não vou chamar de displicência porque não foi isso, mas a gente vê que o time do Palmeiras chegava e às vezes acabava dando uma segurada no ritmo. Se foi uma orientação sua para, de repente, dar uma desacelerada no jogo ou não? Você queria mais um gol?
Ali é o fim do jogador do momento, da partida. Claro que em determinados momentos, quando a gente contra-atacava, eu gostaria que a gente pudesse criar a oportunidade para fazer o segundo gol, mas ali dentro do jogo, pelo desgaste, como eu disse, por um jogador a menos e defensivamente todo mundo está muito aplicado, Por vezes você dá uma dosada e fica com um jogo mais de posse, né, em muitos momentos. Agora a opção pelo William é porque vinha fazendo bem, vinha atuando bem, assim como o Miguel. A estratégia da gente ter um jogador entre os zagueiros para que a gente empurrasse a linha do Corinthians para trás. Eu tenho o Keno como uma grande alternativa, ele atuou muito bem, como eu disse, estava pronto para colocá-lo em campo, mas não foi possível em função da lesão do Vitor e do cansaço do Bruno, né? Mas então é meu 12º jogador importante, né, que poderia entrar e nos dar uma resposta boa também.
Roger, o Palmeiras dominou completamente o jogo nos primeiros minutos, até os 15 minutos, até o Palmeiras construir o seu primeiro gol. O Palmeiras dominou amplamente, fez uma marcação alta lá, o Corinthians não conseguia jogar. Por que que o time deu uma recuada ou preferiu dar a bola para o Corinthians após o primeiro gol? Por que não conseguiu manter a intensidade dos primeiros?
Porque o nosso adversário tem muita qualidade, né? E por vezes ele vai nos empurrar para dentro do nosso campo. A estratégia era de marcar alto tanto quanto a gente poderia. Porém, como eu disse, na maioria das vezes a gente conseguiu, com a nossa estratégia, impedir a conexão do meio campo com os jogadores de meio campo avançado, e dali que eles acionassem as jogadas de velocidade ou individualidade. Porém, em alguns momentos o talento dos jogadores não vai levar vantagem, e isso acaba nos trazendo para trás. Mas é circunstâncias do jogo, né? Não foi nada pensado até aquele momento, né? Agora, no segundo tempo sim. Segundo tempo com um número de jogador menor e tentando manter a estratégia, foi pensado.
Ô Roger, boa noite. Duas perguntas, se você me permite, rapidinho. Muita gente criticou ou questionou, ou colocou como dúvida aí antes da escalação ser confirmada. Pô, mas vai tirar o Keno? É quem mais está jogando nesse ataque do Palmeiras? O que é que você levou em consideração para definir esse trio? Com o Keno no banco de reservas, essa é a primeira. E esse desgaste físico, principalmente no segundo tempo, está ficando cada vez mais evidente, foi assim no jogo contra o Santos também. De alguma maneira você se arrepende do time que você escalou no jogo de volta contra o Novo Horizontino, quando você já tinha uma vantagem interessante e agora a sequência promete ser ainda mais complicada?
De forma alguma, até porque se a gente tem algum problema, a responsabilidade seria toda minha. Então não há arrependimento nenhum, até porque o nosso grupo é grande, com qualidade, e as peças de reposição estão justamente para suprir esses momentos. Então não há arrependimento nenhum. O que a gente tem que se arrepender é da forma como organiza os nossos campeonatos. Isso sim. Agora, a escolha do William, embora o Keno tenha, na ausência dele, atuado bem, é para manter a estrutura, né, do que a gente havia feito, que muda a forma de jogar, com o jogador entre os zagueiros, buscando as costas com velocidade, ter a sustentação forte pelos lados, sem abrir mão da ofensividade, e funcionou bem. Funciona bem. Como eu disse, são dois jogos, dois tempos distintos, uma decisão, né, agora tem o próximo, mas total pode ser diferente. Essa foi uma opção, ter a solidez do que a gente vinha fazendo. Não desconsiderando que o que a gente fez na ausência do Miguel com o Keno também funcionou muito bem. Foi isso.
Tá, então, técnico Roger Martins.
Tá aí o técnico Roger Machado falando dessa importante vitória do Palmeiras. É bom ressaltar para você, viu, torcedor? Do lado do Palmeiras, dos profissionais e da gente aqui, não há oba-oba, não tem jogo ganho ainda. O título ainda não é nosso. Se preparem, porque essa semana o que vai ter de gente falando na imprensa que o Palmeiras já é campeão,
sim,
que só precisa entrar e não precisa nem jogar porque já é campeão, isso tudo com aquela vontade de motivar o outro lado. Então você, palmeirense, que é muito
não
ativo nas redes sociais, você que é muito, que cobra demais o time, fique você também como o nosso, como é que eu posso
treineiro
dizer? O nosso radar.
Sim.
Com o nosso radar, assim, que provoque, critique, vai lá, desconfie de tudo que já disse que o Palmeiras já ganhou, porque não tem nada a ganhar, né, Cláudio?
É, não tem nada a ganhar, mas a gente está revendo a imagem, a TV mostrou tantas vezes, que agora eu consegui ver o lance. O Felipe Melo, ele chega assim por trás do Cleison e dá um soco nas costas dele.
É, não...
é, e o Bandeira estava do lado da jogada, estava do lado ali do lance, né? Então, lógico que vem do lance e ia mandar expulsar sim. Aí, olhando a imagem, eu concordo.
E o Gabriel, o soco do Gabriel, por que que não repetiram um monte de vez então, Cláudio? Essa é uma sacanagem.
Eu sei, mas eu tô falando do lance que a gente tá vendo ali, que realmente se confirmou o porquê que o Felipe Melo foi.
Se for pegar...
Os caras param frame a frame.
Então, se a Globo parar frame a frame a confusão, vai ver soco do Gabriel, soco do Henrique.
Pois é.
Né?
Essa é
agora a repetição do negócio,
fazem,
a repetição.
Mas eles não
eu sei então, mas a repetição do negócio, a repetição do negócio é só de um lado. Então vai pro inferno.
Ah.
Vamos rodar aí? Esse aqui, ó.
Nota do juiz.
Polêmico.
Polêmica.
Nota do juiz aí, ô Cláudio Ritt.
Seu mané.
Fraco.
Péssimo.
Você achou ele fraco?
Fraco.
Péssimo.
Bundão.
Bunda mole.
É um bundão que é corintiano.
É. Gambá. Linguiceiro.
Cleison diz que o árbitro estava o perseguindo desde o início do jogo.
Ah, judiação. Ai, o cara tava... Aí, ó.
Tadinho.
Ah, vai. Cala a boca.
E aí, Luara, a nota do árbitro?
Péssimo. Não foi homem pra expulsar o Gabriel. Ficou com medinho.
E o Henrique
expulsar
também.
Expulsar dois do Corinthians depois se estrepar. Aí não foi homem pra isso.
Bunda mole.
E aí, André?
Ah, bunda mole. Péssimo. O que você tá ouvindo aí?
O Marcão mandou uma mensagem aqui pra gente.
Ah.
Eu vou achar aqui, vou colocar. Dá um minutinho só. Peraí.
Esse é o Marcão.
E a galera ainda ia encher o saco do Marcão, hein? Achei
mas
que ele não
mas
era
eu sabe que eu tô com ele? Eu tenho quase certeza que mandaram acender o sinalizador.
Mas é lógico que é, Claudio.
Mas se tivessem ganhando, eles não acenderiam.
Mas é uma idiotice, porque o time do Corinthians estava apertando o time do Palmeiras.
Pois é, então eu já vou. E outra coisa. Por que que a Globo não para o frame dos sinalizadores e foca e coloca do lado assim, num outro frame assim, a lei que não pode fazer aquilo lá?
Gabriel Deino,
porque é Corinthians, não faz isso.
Então, vá pro inferno de novo.
Galera participando muito aqui no WhatsApp, viu, André?
Participando no WhatsApp, você pode falar aí.
O Eric de Jabaquara tá dizendo assim: boa noite, galera da Web Rádio Verdão. Grande jogo, fomos bem e agora é só colocar a cabeça no lugar, relaxar e se preparar para a terça na Libertadores. E na finalíssima, manter o nível que o título vem. Acompanho sempre a Web Rádio Verdão e também a Porcolândia 1914.
É isso aí. Tem áudio aí da galera, André?
Que mensagem...
Se tiver mais, pode ler aí, Luara.
O Dávila, de São Paulo, tá dizendo assim: em Itaquera, quem manda somos nós.
As coisas voltando ao normal, né?
Nossa terceira vitória lá, hein?
Vamos seguir as vinhetas aqui?
Vamos lá.
E os nossos aplausos vão para...
Olha lá, antes dos aplausos, tá mostrando de novo a imagem. E aí vamos focar nesse lance do Felipe Melo encostando ali nas costas do Cleison. Mas antes, no início, o Fagner, o Maicon, todo mundo com a mão na cara do Felipe Melo.
O Henrique, o Gabriel, ninguém faz isso, entendeu? Ninguém faz isso, entendeu? Então eu acho que mostra sacanagem.
Mostra antes o detalhe lá do comecinho da jogada. Então não cai na onda, viu, torcedor do Palmeiras? Não cai, porque dessa vez eu vou aplaudir o Felipe Melo.
Eu também vou aplaudir o Felipe Melo.
Pronto. E você, Claudio Reis?
Eu vou aplaudir o Dudu.
Boa. Pela entrevista do primeiro tempo foi sensacional.
Sensacional. Não sai.
Ah, quer ser mais um que eu? Ah, para, meu. Só porque tem dois...
Só porque eu falo fino. Só porque eu falo fino. Só porque eu chupo o gás dele.
E aí, Luara, quem que você vai aplaudir hoje?
Com certeza o Jailson, não tem como.
Que homão, né? Mas ele defendeu pouco hoje, trabalhou pouco.
E o pouco que ele trabalhou foi difícil, porque se fosse uns goleirinhos da vida aí, a bola entrava, tipo Cássio.
Pois é, pois isso aí.
E as nossas vaias vão para...
As minhas vaias vão para esse mané desse Gabriel.
Eu vou vaiar Zé Mané do Gabriel. Eu vou vaiar Salesse do Gabriel. Esse arrumado,
que nem fala
Gabriel,
do arrumado.
Esse arrumado aí.
Eu vou vaiar três.
Eita, sim?
Gabriel, Princeso e Zé Mistério.
Ah, é? Zé?
É.
O Zé até é frio, hein? Boa, foi boa, não teve.
Tá vendo? Também, né?
É, ó, domingo graças é o Zé que morre, hein, galera? Graças a Deus. Mas eu estarei lá no gramado, ô Claudio Ritt.
Estaremos no gramado.
Um do lado, o Claudio do outro. E a gente vai correr atrás lá da galera pra poder, dentro do gramado, ouvir os campeões. E que Deus seja, que queira que sejam os palmeirenses.
Ah, se o Bruno tá lá então, vai dar tudo certo.
É, tá vendo, né, Zé? Chupa, Zé.
Quem você vai vaiar?
Claudio Ritt.
Eu tenho que vaiar?
Ué, é, todo mundo vaia. Eu vou vaiar o árbitro.
Eu tô com o Ritt, eu vou vaiar o árbitro também. Não conseguiu ser homem, não. Ficou com medinho, arregou mesmo.
Já tá acabando aqui, vamos ver a destaque.
Destaque do jogo.
É, pois, André, a gente coloca, eu vou mandar no grupo esse daqui. Ô, retweet aí com o da rádio.
Tá,
adivinha quem foi expulso? Tem uma imagem do início da confusão. Conta aí, eu não tô olhando. Conta quantos jogadores.
Então, tem o Sheik dando um pescotapa no Felipe Melo. Tem o Balbuena, o Gabriel e esse outro aqui. Quem que é esse meliante ali?
É o Michael.
Então,
são quatro contra
aí,
um.
Aí, por que que é o Globo? Por que que você não pega essa imagem? Daí eu vou retweetar essa bagaça aí. É. Mas enquanto vocês lêem a nota aí, é Palmeiras, né?
Sim, senhor. Se você escrever Palmeiras...
Cé palmeirense.
Já...
Cé
palmeirense.
Ah.
Tá certo. Que é, onde a gente tá? Até me perdi.
Destaque do jogo.
Era vaia, depois... Destaque do jogo pra mim foi o Marcos Rocha, cara. Ele fez 22 desarmes hoje. 22 desarmes. É muita coisa pra um jogo desse tamanho. Um jogador que encaixou como uma luva nesse esquema do Palmeiras. Um jogador que joga muito. E eu não digo nada se esse cara não aparecer na lista do Tite aí pra Copa do Mundo, hein? Eu não me surpreenderia. Tá com futebol regular, jogando demais. É importantíssimo. E ó, ô Roger Machado, eu sei que você ouve a Web Rádio Verdão. Deixa ele descansar terça-feira pra domingo ele jogar de novo, tá certo? Cláudio. Eu vou atrás de você, Marcos Rocha. Que nojo. Jogou muita bola.
Não tem como ser o Marcos Rocha, gente. Tem que ser ele, assim. Seria muito injusto se a gente falasse que o destaque foi outro jogador.
É, André Neri, quem que você acha que foi o destaque?
É, Marcos Rocha também. Impressionante.
Seguimos, vamos passar a régua nessa bagaça.
Destaque final.
É agora o seu destaque final, Luara.
Ah, gente, Marcos Rocha.
Junto com o destaque final, quem é que ganhou o prêmio aí da Porcolândia?
Pode falar já? Tem nem a musiquinha de suspense?
Tem dois, né? Na verdade, tem dois prêmios. Ou vai tudo pro mesmo cara?
O que a gente faz? Sorteia dois ou...
Acho que é dois. Mas vai dois lá na Porcolândia e gasta bastante dinheiro.
E a musiquinha de suspense pro vencedor?
Musiquinha de suspense? Tem musiquinha de suspense? Essa aqui seria?
É, ó. E o vencedor do prêmio da Porcolândia foi o Eric do Jabaquara.
Aí, Eric.
Que beleza.
Ele ganhou o...
O gancho. Palmeiras.
Que beleza. Aí a Luara vai entrar em contato com você pra poder retirar o seu prêmio da Porcolândia. E agora vamos sortear mais um então aí, Luara. Escolhe mais um, porque o André ficou maluco. E sorteou aqui uma camisa da Mr. Beer, verde e branca, que vai para Música de Suspense.
Música de Suspense.
Para.
Vai para o Dávila.
Que beleza, hein?
Itaquera.
Ixi, quer que eu levo? Parabéns, Dávila, e o nosso outro amigo, quem que era?
O Eric Jabaquara.
O Eric de Jabaquara, parabéns a vocês. A Luara vai entrar em contato com vocês pelo WhatsApp para informar como é que vocês retiram o prêmio, tá certo? É, Cláudio Ritt, os seus destaques finais aí para esse jogão que foi hoje, hein?
Ai, ai, ai. Bom, só para dar mais notícias aqui pro torcedor.
Só um minutinho, aspas do Felipe Melo. Eu tentei tirar o time, ele veio para me dar um soco. É pequenininho e eu me defendi.
Tá certo. mas foi mesmo. O Bento Bruder manda um abraço aqui, obrigado pela audiência. Ele coloca aqui que o Zubac foi perguntar pra ele se esse era o gol do título. Ele falou que não, esse não é o gol do título. O gol do título eu farei no Allianz Parque.
Boa!
Ótima resposta.
Isso aí, ó, bom, meu vamos embora, já acabou?
Já acabou.
Então, meu destaque vai pro brilhante jogo do Palmeiras. Mostrou que realmente tem condições de superar qualquer adversidade. Não interessa a arbitragem, não interessa a pressão externa, o Palmeiras tem condições de passar por cima de tudo. Ótimo jogo, é lógico que se fizesse mais um golzinho seria um resultado espetacular, mas 1-0 está de bom tamanho, e parabéns para a torcida do Palmeiras que também hoje fez festa no planeta inteiro. Muito obrigado, fique com Deus. Ah, meu Deus, vamos descansar porque domingão é nosso.
Passo
para todo mundo.
É isso aí, o seu destaque final, André.
Ah, destaque final.
Olha o Dudu
final.
Falando lá, ó.
Bora, Dudu.
Espera aí que o Dudu vai falar aqui ainda.
Quando o juiz faz a coisa certa, a gente elogia, como ele fez hoje, apitou bem. Acho que nem nós, nem o Corinthians, temos que reclamar dele pela partida que ele fez, está de parabéns por esse excelente ato.
Diego, a vantagem hoje é construída. Você acha que para o jogo da semana que vem, tira o rival da maneira que ele está acostumado a jogar, isso pode mudar a proposta do jogo e ser bom para vocês?
Eu acho que sim, hein? Mas a gente sabe que é uma vantagem boa, mas nada ganha. A gente viu contra o Santos, e a gente tem que batalhar, tem que lutar por esse título. Vai ser outro jogo muito difícil, muita gente vai deixar para pensar na quarta-feira, porque terça-feira a gente tem um grande jogo contra o Aliança na Copa Libertadores.
O Palmeiras tem condições de jogar contra o Aliança Lima com a equipe completa, digo porque a intensidade foi muito alta e a sequência é muito grande, né? É capaz de entrar uma equipe bastante mesclada, vocês sentiram isso no vestiário, estão cansados?
Estão cansados, todo mundo, nós temos elenco para isso, né? Se for ter que mudar, a gente vai entender. Mas acho que o time tem condição de jogar assim, a gente precisa fazer um resultado também, né? Para ver se a gente ganha um folga aí na Libertadores, para depois a gente ter mais outro jogo ainda contra o Corinthians e depois contra o Boca, para a gente praticamente classificar.
Minha estratégia, a prioridade é a decisão do Campeonato Paulista, até porque Libertadores ainda é a segunda rodada, a primeira fase.
Cara, a gente prioriza sempre o próximo jogo. O próximo jogo é o mais importante para a gente. A gente sabe da importância que tem a final do Campeonato Paulista, abrir uma vantagem boa, a gente sabe que não está nada ganho. E é o que o Roger, que é a comissão, a fisiologia tem para falar para a gente no jogo de terça.
Qual foi a tua visão de toda essa confusão que aconteceu ali antes do intervalo hoje?
Acho que é normal de jogo, né? Acho que foi os dois times não querendo defender a equipe deles. Eu acho que se exaltou um pouco. Acho que isso é feio, né? Pro futebol. Não é bonito, mas a gente sabe como é que é clássico, como é que é disputado. A gente espera que não possa voltar a acontecer isso de novo.
E o Felipe Melo disse agora que ele, quando participou da confusão, não foi nem para bater nada. Ele foi para tentar evitar que o Cristo chegasse a você e ele conseguiu um susto, a expulsão dele. Falou, talvez tenha pago pelo retrospecto. Você entendeu dessa forma também?
Eu acho que ele viu, né? Não veio direito, porque foi muita confusão. Não sei se ele agrediu, não sei, mas se ele falou, fico com ele. Às vezes a gente paga por aquilo que a gente fez, né? Que já fez. Então acho que se o juiz podia, poderia ter controlado, acho, também um pouco o jogo para não ter sido expulso, mas ele fez o certo em expulsar cada um de um time.
É isso aí. Parabéns ao Dudu. E já começou aqui um monte de matéria. Ah, já ganhou. E
não entra na pão. Eu vou esperar os meus colunistas escreverem no site, porque eles são, assim, eles são fatal. Aconteceu alguma coisa, eles já escrevem, cara. Impressionante.
Dezembro.
Mas provavelmente... Ah lá o Felipe Melo. Quer ouvir?
Quer ouvir? É importante.
Ouve ele lá, que esse é bom.
Na verdade, quando acontece uma confusão dessa grandeza num jogo como esse, o que eu fiz foi tirar o meu time, né? As imagens são bem claras
No momento eu tento tirar todo o meu time dali. E já nas primeiras imagens, eu tentando tirar meu time, algumas pessoas vêm por trás, né, agredindo. Nesse momento eu vejo o Dudu um pouco acuado e o jogador do Corinthians ainda atrás do Dudu. Eu dou a volta, há um contato normal, no meio de empurro. E nesse meio tempo ele vem para cima e não deu um soco. Ou seja, é óbvio que eu, é pequeno, eu me defendi, coloquei a mão justamente para manter a distância dele. Mas acho que nós temos que exaltar a nossa vitória hoje, sabe? Nós jogamos contra um time que há um bom tempo nós vimos perdendo jogos em casa, aqui também. Nós sabíamos da dificuldade que seria jogar contra o Corinthians, que é um grande time, né? Então acho que nós temos que exaltar essa vitória. Aconteceu, infelizmente. Deixo bem claro que meu intuito realmente não era esse, pelo contrário, eu fui realmente para tirar os meus jogadores, né? Acontece, infelizmente aconteceu, mas as imagens são claras, né? O importante é que nós vencemos e o primeiro passo foi dado. Esse é o primeiro passo importante. Não ganhamos nada, nós vamos jogar contra um time muito forte dentro de casa depois. Haja visto que contra o Santos foi a mesma coisa, vencemos e depois perdemos em casa, então a gente não pode deixar que isso aconteça. Vamos pensar agora na Allianz Lima e depois pensar no Corinthians novamente.
Você tem uma pegação no pé da arbitragem? Você teme por isso?
Não, pelo contrário. Eu vi, inclusive, me mandaram em rede no WhatsApp algumas coisas de juiz, que é corintiano, e eu conversei com ele antes. É um cara que me demonstrou uma personalidade muito grande, sabe? É muito consciente daquilo que faz, independente se torce para A ou B. O importante é o profissionalismo dentro de campo, né? Então, eu acho que eu paguei um pouco pelo meu nome, né? Mas acontece, infelizmente aconteceu. A gente não tem que ficar dando muita aconteceu, o que eu quero passar realmente para vocês. Eu tô muito tranquilo, porque realmente eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui expulso sem fazer nada, mas acontece. Agora a gente tem que pensar no Allianz Lima e depois no Corinthians jogo de volta, porque realmente é apenas um primeiro passo.
E depois de pensa você e o Cleiton ser expulso por causa daquela confusão do ano passado?
Não sei, depende do ponto de vista. Quando eu vi esse jogador correndo atrás do Dudu, é óbvio que eu dei uma volta realmente atrás dele para tentar tirar o Dudu. Então, quer dizer, pode ser uma coincidência ou não, infelizmente aconteceu. Eu acho que isso aí estraga um pouco. Eu falei, inclusive, no 10 minutos antes, teve uma jogada meio enroscada dentro da área. Eu falei com o Rodriguinho, falei, pô, não vamos deixar passar para esse nível não, porque daqui a pouco fora de campo também está do mesmo jeito. Infelizmente aconteceu, estou com a cabeça muito tranquila, que acho que é a primeira vez na minha carreira que eu sou expulso sem fazer nada.
Ainda bem que a gente ouviu o Felipe aí.
Então, vamos terminar a bagaça. Eu só queria falar do destaque. Tem mais um falando, mas não pega não. Chega, vai, que senão você vai cansar, você vai dar câimbra no Cláudio Ritt. Então tem que tentar e levantar. Amanhã tem os Boca Palmeiras, bate boca na Web Rádio Verdão.
Amanhã não,
segunda-feira, isso mesmo. Amanhã comer bacalhau na casa da sogra. E segunda-feira tem bate boca na Web Rádio Verdão. E terça-feira estaremos no Allianz, né? Para Palmeiras e Allianz Lima pela Libertadores.
Eu não estarei, mas a equipe da Web Rádio Verdão
estaremos.
Estará lá.
Curioso, Zé Mistério.
Pois é, aniversário da patroa.
Parabéns, Karina.
É isso aí.
E um chupinha básico.
Que isso?
Normal, né?
Só explicar que ela é corintiana. Obrigado, viu, André?
Chupinha básico.
Tomara.
Solteiro.
Valeu, gente. Obrigado.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.